בעזרת השם, דף ל"א, סטטת ג'יגיטין. נורא תודה, שלום עליכם, פסואו. מסתם מנוב המשנה, סתם דף ל"א, נסת שמליניה. כל המשנה מניח פירות להיות מפריש עליהם תרומה ומעשרות. מעות להיות מפריש עליהם מעשר שני. מוז אינטרודוזי, חביזאו, קרן ג'סאבי. כי כאן הפסואו תהיו מהספרה, כאילו כל ידו קמפו דיל, גם מוסכים אתם מהספרה ג'יובץ. Então, normalmente, o que ele faria é o seguinte. Ele pegaria todas essas uvas que ele colheu, colocava no armazém dele, e lá ele tiraria trumoto mastro, as oferendas e os dízimos. Sabemos que os anos se dividem em grupos de sete, o sétimo ano, a Shemitah, que não se trabalha a terra. Temos os seis anos que sim se trabalha a terra, e eles têm leis diferentes. O primeiro, o segundo, e o quarto e o quinto ano tem uma lei, o terceiro e o sexto ano tem outra lei. Então, no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ano, o dono da safra vai pegar a parte da safra para dar para o Cohen, Trumag do lado, mais 2% da produção para o Cohen. Ele tira o dízimo, uma série de lixão, o primeiro dízimo para o Levi. No caso, primeiro, segundo, quarto e quinto ano, ele tira a Maser Sheni, o segundo dízimo, que a priori ele deve pegar esse Maser Sheni, ele leva a família dele em Yerushalayim e come o Maser Sheni em Yerushalayim. Se ele não tem como levar essa Maser Sheni para Yerushalayim nesse momento, então ele faz o Pidyon, o Hilul Maser Sheni, ele faz um resgate, ele redime esse Maser Sheni. Ele faz o seguinte, ele vê quanto Maser Sheni ele tem, digamos que o Maser Sheni dele vale, digamos, X, então ele fala que X em moedas que eu tenho na minha casa vai ser o Maser Sheni em vez dessas frutas. Ele redimiu, ele resgatou o Maser Sheni, transferiu a categoria de Maser Sheni dessas frutas para o dinheiro da casa dele. Ele pega o dinheiro, leva para ele o Shalayim depois e compra comida, vai comer como Maser Sheni. No terceiro e no sexto ano, a única diferença é que não se tira o Maser Sheni, não se tira o segundo dízimo. Em vez do Maser Sheni, se tira o Maser Ani, o dízimo dos pobres, que ele dá 10% da safra dele para os pobres. É o dízimo que a gente mencionou ontem bastante, o dízimo que dá para os pobres. Então, normalmente a pessoa pegaria toda essa safra que ele colheu do campo dele e tiraria dessa colheita parte para Trumot e Masrot e o resto ele ficaria para ele usufruir, vender. No caso da nossa beijada, essa pessoa tinha um outro costume. Ele fazia o seguinte, ele não queria tirar dessas uvas, digamos, que ele colheu. Ele não quer tirar dessas uvas próprias, Trumot e Masrot. O que ele faz? Ele tem um armazém, que ele guarda uvas lá, e dessas uvas do armazém dele, ele tira Trumot e Masrot para isentar a nova safra dele. Então, ele não vai tirar da própria safra, mas ele vai isentar a safra das Trumot e Masrot, dando outras uvas que ele tem no armazém dele, e vai distribuir as oferendas e os dízimos. É o costume dessa pessoa. Então, fala a Mishnah, Frishalem Behezkat Shem Kayami. Fala Mishnah, mesmo que essa pessoa, na hora que ele designou o que ele tem no armazém como Trumot e Masrot da safra nova dele, ele não verificou agora se essas uvas estão boas ou se estragaram. Porém, Mafrishalem Behezkat Shem Kayam, ele pode se apoiar na Hazaká. A Hazaká é o status original. A última vez que ele verificou o armazém, tudo estava bem. Nada indica que isso mudou, então ele não tem que ir lá verificar nesse momento. Ele pode fazer a designação, se basear nessa Hazaká, nessa estimativa, que o status original continua. Nada indica que isso mudou, então aparentemente isso continua. Ele pode se apoiar nisso, nessa avaliação dele, e tirar Trumot e Masrot, designar o que tem no armazém dele, Trumot e Masrot. No outro caso, a pessoa ele tem um Maser Sheni. E ele tem moedas na casa dele, que ele faz o resgate, ele faz o Hilul Maser Sheni. Nesse caso também, ele pode falar que esse Maser Sheni está resgatado em troca das moedas que ele tem na casa dele. E mesmo que não foi lá nesse momento verificar se está tudo bem com essas moedas. Ele pode se apoiar na Hazaká, que tudo estava bem, nada indica que isso mudou, então a priori isso continua. Imavdu Hareze Hoshesh Meet Laet Rabbi Elazar. Para ele falar, Rabbi Elazar, o que acontece depois da designação? Digamos as uvas que ele tem no armazém. Ele foi lá verificar e as uvas estão estragadas. Ele não sabe quando se estragaram. Se a designação foi válida, naquele momento da designação as uvas estavam boas, e a desigração valeu, ou se naquele momento já as uvas já estavam estragadas. Ele não sabe. E se estivessem estragadas na hora da designação, ele não pode dar uvas estragadas como Trimoto e Mastroto. Ele não sabe. Então fala a Bielazar que ele tem que ter um receio de 24 horas. E agora vai explicar que 24 horas são essas, vamos deixar para Gumará. Vamos ver se os sábios discutem com Rabi Elazar sobre o que ele disse. Fala Mishnah, Rabi Yudá, Omer, Bechoshá, Prakim, Botkine, Tayayin. Fala Rabi Yudá, tem três momentos que o dono de um reservatório de vinho deve verificar se o vinho azedou ou não. No mesmo caso, a pessoa é um produtor de vinho, mas ele tem o costume de tirar a tromotemastro do vinho dele de um reservatório especial para isso. Ele não vai tirar da própria produção dele e vai tirar desse reservatório. As mesmas leis se aplicam. Para falar de Judá, ele deve verificar esse reservatório de vinho em três momentos para ver se isso azedou ou não. Se esse vinho do reservatório já azedou e já virou vinagre, ele não pode pegar o vinagre como tromot e maastrot em vez de vinho. Para isentar o vinho, ele tem que separar vinho, não vinagre. Então, fala de quais são esses três momentos que ele deve verificar. Bekidum shemotzeahag. Fala que o primeiro de tudo é quando o Kidum, é o Ruach Kadim, é o vento que vem do leste. É uma onda de calor muito forte, muito seca, abafada, que vem do leste. Depois da festa, agora vai explicar que festa que é. Esse abafo estraga o vinho normalmente, ele deve ir lá verificar se o vinho se estragou ou não. O Beotzatz Madar. E quando no campo dele que ele produz uvas, quando no campo dele as uvas já cresceram um pouquinho, são chamadas smadar, ou seja, é quando o formato do cacho já existe, porém as uvas estão bem minúsculas e não tem nenhum suco. Nesse momento, esse clima, ele é capaz de estragar o vinho, então ele deve ir lá verificar se as uvas se estragaram, se o vinho se estragou ou não. O Bechat Kinsat Maim Baboser, outro momento é quando as uvas cresceram mais, elas são chamadas de boser, ou seja, não estão maduras ainda, mas se a pessoa pega essa uva e espreme, sai um pouquinho de suco já, e se usa esse suco, se mistura esse suco com água para fazer vinagre. Então, esse momento também, o clima, ele é capaz de estragar o vinho que ele tem no reservatório, ele deve verificar. Para my metlight, o que a Bielazar disse que a pessoa tem que ter o receio de 24 horas. Então, ele colheu a safra dele, ele tem uvas no armazém dele, e ele fez a designação que as tais uvas do armazém dele são Trumoto e Maastro da nova safra. Ele foi verificar esse armazém e viu que as uvas estão estragadas, ele não sabe quando. Fala a Bielazar, tem que ter o receio de 24 horas. Que 24 horas são essas? Então, fala a Bielazar, Amar, Metlet, Shabdika. Fala a Bielazar, são 24 horas antes dele ter descoberto que as uvas se estragaram. Ou seja, digamos que ele verificou se as uvas se estragaram ou não na quarta-feira ao meio-dia. E ele viu que se estragou. Então, temos a suspeita que 24 horas antes de ter descoberto que as uvas se estragaram, as uvas já estavam estragadas. Então, segundo os comentaristas, essas 24 horas é uma lei rabínica, uma cerca. E, então, digamos que a pessoa verificou o armazém dele das uvas e viu que estavam estragadas na quarta-feira ao meio-dia. Então, o primeiro momento que a gente suspeita que as uvas se estragaram é na terça-feira ao meio-dia, 24 horas antes de ter descoberto que as uvas são estragadas. Então, digamos que ele tinha designado as uvas do armazém para se trumoto e maastro, para isentar a nova safra dele, na segunda-feira ao meio-dia. Na segunda-feira ao meio-dia, são 48 horas antes de ele ter descoberto que as uvas se estragaram. E a suspeita só começou 24 horas antes, pela lei rabínica. Então, você avalia que as uvas não tinham se estragado ainda. Porém, se ele verificou o armazém e viu que estavam estragadas na quarta-feira, meio-dia, e na terça-feira, às 5 da tarde, ele fez a designação das uvas do armazém dele para serem trumoto e maastro. Aí, ele já está dentro das 24 horas próxima à descoberta dele. As 24 horas começaram terça-feira, meio-dia, ele verificou, ele fez a designação das uvas do armazém, terça-feira, às 5 da tarde. Então, já se suspeita que no momento da designação, as uvas já estavam estragadas, então, na dúvida, ele tem que tirar trumoto e maastro da safra dele outra vez. Isso fala Rabi Yohanan, explicando a opinião de Rabi Elazar. Continuando Rabi Elazar, Ben Antig, nos omeiros, chum Rabi Elazar, Ben Abianai. Fala o sábio nome de Rabi Elazar, filho de Rabi Elazar. Viramos a página. Metla Etcher Anahá. Então, o sábio discute com o Rabi Yohanan. Às 24 horas, fala Rabi Elazar ben, não são 24 horas antes da descoberta que as uvas são estragadas. Não. São 24 horas depois da última vez que ele verificou as uvas e as uvas estavam bem. Ou seja, essa pessoa, ele foi no armazém dele na terça-feira ao meio-dia e viu que as uvas estão bem. E na quinta-feira ao meio-dia ele verificou as uvas e as uvas estão estragadas. Então a suspeita começa que 24 horas antes da última verificação, ou seja, a verificação foi terça-feira ao meio-dia, então quarta-feira ao meio-dia começa a suspeita que naquele momento as uvas se estragaram. E se a designação dessas uvas do armazém foi antes da quarta-feira ao meio-dia, então se avalia que as uvas não tinham se estragado ainda. Se a designação aconteceu depois da quarta-feira ao meio-dia, se avalia que as uvas já estavam estragadas e a designação da turma de maçãs dessas uvas do armazém não valeu. Essa é a discussão entre os sábios. Isso é uma lei rabínica que os sábios fazem essa cerca, e a questão é como foi a cerca. Fala na nossa Mishnah, uma prova para um dos lados. Imavdun, areze roshesh meitlaet. A Mishnah diz: se a pessoa descobriu que as uvas do armazém dele estão estragadas, a suspeita é uma suspeita de 24 horas. Então, Bishlam Aleman Damar Meitlaet, Shabdikashap. Isso só faz sentido como Rabi Yohanan. A suspeita é só de 24 horas. 24 horas antes da pessoa ter descoberto que as uvas se estragaram, se suspeita que as uvas já estão estragadas. É suspeita um período de 24 horas. Porém, conforme Rabi Elazar ben Rabi Yanai, a suspeita não dura a um período de 24 horas. A suspeita é a partir de 24 horas, depois da última vez que ele verificou as uvas do armazém e viu que tudo estava bem. Não, a suspeita não é um período de 24 horas. Então a Mishnah deveria falar que até 24 horas depois da última verificação e as uvas estão bem, não temos suspeita. A suspeita só começa a partir de 24 horas depois da verificação. A Mishnah não fala assim. Então, caixa é difícil para Rabi Elazar ben Rabi Yanai. Nossa Mishnah é uma prova, aparentemente, para Rabi Yohanan. Vamos ver se a lei realmente é como Rabi Elazar ou não. De ver Rabi Elazar, nossa Mishnah esquece a opinião de Rabi Elazar. Esse assunto das 24 horas é só a opinião de Rabi Elazar. Amar Rabi Elazar, Halukim Alav Haverav Al Rabi Elazar. Rabi Elazar ben Shamua, o sábio da Gemara, disse que a maioria dos sábios discute com o Rabi Elazar da nossa Mishnah. Um outro Rabi Elazar, o sábio da Mishnah. Detonar como fala essa Mishnah. Mikve Shinimdad, Nimtzad Hasid. Tinha um mikve. E o mikve estava bem, foi verificado, tem o volume certo, 40 CA de água da chuva. Depois dessa verificação, pessoas mergulharam lá, objetos foram imergidos lá para se purificar. E depois de um tempo, verificaram outra vez o mikve e viram que o mikve, ele tem menos do que o volume necessário. Então, como fica isso? Como fica a lei? Conta a roxa na sua gabava lema freia, bem pirchuta e arre, bem pirchuta e abim, meu outro. Fala, Rahamim, que todas as pessoas que emergiram no mikve, utensílios que foram mergulhados no mikve, depois da verificação, retroativamente, desde o momento da última verificação, que tudo estava bem, depois disso já se suspeita que o mikve ele estava inválido. Então, não se sabe em que momento esse mikve se invalidou. A verificação, digamos que foi no domingo ao meio-dia. E depois disso, pessoas mergulharam lá. E na quinta-feira ao meio-dia, verificaram o mikve estava incompleto. E, então, fala Rahamim, todo esse período é um período duvidoso. Depois que da verificação do domingo ao meio-dia, já se suspeita que algo aconteceu com o mikve. Alguém tirou água do mikve, digamos. E todas essas imersões foram inválidas. Então isso não é como Rabi Elazar. Rabi Elazar diria que a suspeita começa 24 horas antes de quando verificaram o mikve e o mikve está incompleto. Então se a verificação foi quinta-feira ao meio-dia, a suspeita que esse mikve se invalidou começa na quarta-feira ao meio-dia. E Rami fala que começa já no domingo ao meio-dia. A partir da última verificação e tudo estava bem, um segundo depois já começa a suspeita que algo aconteceu. Então, os sábios discutem com Rabi Elazar. A lei aparentemente é como os sábios, que não se diz essa lei das 24 horas. Mas, Pshita, é óbvio que os sábios discutem com Rabi Elazar. Rabi Elazar disse 24 horas, e os sábios disseram lema freia, retroativamente. Então, Pshita de Halukim. Então, Mado tem uma... Poderíamos pensar diferente. Rabi Azab ben Shamua tem que dizer isso. Poderia pensar que retroativamente Lemafrea significa 24 horas antes de quando descobriram que o Mikve está inválido. Poderia pensar isso. Fala Rabi Azab ben Shamua que não. Lemafrea significa retroativamente desde a verificação que o Mikve estava bem. Um segundo depois se suspeita que o Mikve se inválido. Continua a morar Yudá, o Med, Bishloshá, Prakim. Essa Mishnah fala que conforme a Yudá, é adequado que o dono de um reservatório de vinho verifique o vinho dele em três momentos para ver se o vinho se azedou ou não. Um dos momentos é quando o vento leste ele começa a bater depois da festa. Então, a questão é que festa se trata? Tá na fala Braita? Bekidum Shemotzeh Hakshel Kufa. Então, fala Braita, o que Braita quis dizer é quando o vento leste começa a bater depois da festa de Sukkot, quando começa o outono. Então, esse vento é um vento muito abafado, muito seco, e ele azeda o vinho. Então, é adequado que a pessoa verifique. Esse vinho que a pessoa vai usar nesse reservador da turma de massa, deve verificar se o vinho se azedou ou não, virou vinagre ou não. Tenha fala Braita, Yudá, Omer, Bechuchá, Prequim, Mohrim, Tativuá. Fala Braita, de passagem, outro assunto, que tem três momentos normais que os comerciantes vendam os cereais. Lefneazera, no começo do período de semeação do campo, quando as pessoas vão semear o campo, eles têm que comprar cereais para tirar as sementes e semear. Então esse é um momento normal de venda de cereais. Outro momento é o Bechatazera. Outro momento que é comum vender cereais é no final desse período que se semeia o campo. Que as pessoas vão se reabastecer de cereais para o final do outono e o inverno inteiro na terra de Israel. Uber, prosa Pesach, e 15 dias antes de Pesach também é o momento de vender cereais, que as pessoas vão comprar cereais para fazer matzot e se reabastecer para a primavera e verão. O Bishloshá para aqui morrer Tayain, tem três momentos que é normal venderem vinho. Beprusa Pesach, 15 dias antes de Pesach, Beprusa Tzeret, 15 dias antes de Shavuot, Beprusa Chag, e 15 dias antes de Sukkot, que as pessoas vão comprar vinho para beber na festa. E fala que o momento normal de vender óleo é a partir de Shavuot. Então começa a produção de óleo no começo da primavera, quando os cereais não se secaram ainda, e fazem óleo no final de, depois de Shavuot eles começam a venda de óleo. Pergunta para a Lema Irreta. Essas informações são muito bonitas, mas qual é a relevância para nós saber qual é o momento ideal, normal, de venda de cereais, vinho e óleo? Então, Amarava disse, Rava Itemarafapa, tem que falar Rafapa, disse, ele chuta fim. Uma diferença na lei para os sócios. Tem dois sócios que, digamos que eles têm vinho. Então, a lei é que se um sócio vai vender vinho, nesse momento que a Bíblia diz que é normal vender vinho, como 15 dias antes das festas, então ele não tem que pedir a autorização do outro sócio para ele vender vinho. É, essa é a hora normal de vender vinho, não tem que pedir autorização. Por isso, se ele vai vender vinho em outro momento, ele está mudando do costume normal, ele tem que pedir permissão para o outro sócio aceitar para ele vender esse vinho. Mesma coisa com os outros produtos, como a gente viu. Pergunta para a Mikan Veilahmai. Qual seria a lei se passaram esses momentos? Será que o sócio tem que pedir permissão para o outro para vender? Marava falava que não, colhe uma pirqueu. Depois que passa esse momento, tem que vender o mais rápido possível. Passou 15 dias antes de Pesach, tem que vender, tem que liquidar a mercadoria. Então, óbvio que não tem que pedir permissão para outro sócio para vender. Aí tem que pedir permissão para outro sócio para vender antes do período comum. Isso fala, mano, vai que Zoa HaShemesh, vai mana Elohim Ruach Kadim Harishit. Isso é escrito no passuk, no livro de Yonah, que Hashem trouxe um vento, quando o sol raiou, um vento kadim, que veio do leste, e na sequência, o profeta Yonah desmaiou por causa desse vento. Esse vento é harishit. Que isso aqui significa esse adjetivo harishit. Mas harishit. Amar a viudá, fala o sábio Bechashe Menashevet, Osat Lamim Klimbaya. Então fala a viudá, o que o pastor veio dizer é que esse vento que vem do leste era um vento muito forte. E quando esse vento passa, ele é como se estivesse arando o mar. O mar fica tudo irregular, como um terreno arado, de tão forte que é esse vento. Amar Rabba, pergunta Rabba, Yah Hem Dirtif, Vatah Hashem Shalosh Yonah Vaitalaf. Se é isso que o pastor veio dizer, que se vinha um vento forte, que tem a ver a sequência que Yoná ele desmaiou por causa desse vento? Yoná não desmaiaria por causa de um vento forte. Então, não deve ser que o pastor veio dizer Harishit, que o vento era forte. Pode ser que era forte, mas não é isso que o pastor veio dizer. Elamaraba de Siraba Bechashe Merashevet Meshateket Kolaruchon Mipanea. Que o pastor veio dizer, quando esse vento que vem do leste, essa onda de calor, a seca abafada, ele passa, ele cancela o efeito dos outros ventos. Como se estivesse mandando os outros ventos ficarem quietos. Então, os outros ventos são brisas agradáveis ou ventos mais frios. Quando esse abafo do leste ele chega, cancela todos os outros ventos e tudo fica seco e abafado. Como se os outros ventos não existissem. Isso que o pastor veio dizer. Por isso o profeta Yoná desmaiou com esse vento. Como diz, isso que o pastor veio dizer, qual é a explicação desse pastor? A Marafrisa falou ao sábio, quando você sente que a roupa está quente e está desconfortável, quando esse vento leste, ele manda ficar quieto o vento sul. Então o vento sul é uma brisa agradável, e quando chega o vento leste, esse abafo, ele esquenta a sua roupa, é como se não existisse outro vento. Cancela todos os outros ventos. Ravuna e Rafriz estavam sentados. Chali e Azir Gneiva alaiu. E Gneiva, uma pessoa, passou por lá. Amar had lechavre, neikumikamei, debar urianu. Vamos levantar em honra desse Gneiva, porque esse Gneiva é um sábio da Torá. Vamos honrar ele. Amar lidar, mikamei palgar, neikum. Falou o outro sábio, vamos levantar para esse fulano. Esse fulano é um briguento, ele gosta de causar intrigas. Ele não se comporta como um sábio da Torá. Um Tamit Chacham, ele traz paz ao mundo. Esse fulano, ele traz brigas ao mundo. Adach Yata Yu Legabayu. Esse Gneiva, ele veio até esses sábios. Ravun e Ravreza. Amar Leube Mayaskita. Ele perguntou, o que vocês estão estudando agora? Amrulei Beruchot. Estamos estudando esse assunto dos ventos, os diferentes ventos, etc. Amar Leuach Yamar Avchan Barav Amarav. Falou Gneiva, isso disse o sábio nome de Rav. Ar Beruchot Menashvot Becholion. Tem quatro ventos que passam, batem a cada dia, cada um de uma direção diferente. E o vento norte bate junto com todos os outros ventos. O vento norte é um vento agradável. Se não fosse o vento norte que bate junto com os outros ventos, então o mundo não se manteria em nenhum momento. Porque ou ficaria quente demais ou frio demais. Então o vento norte contrabalanceia, equilibra a temperatura. E originalmente o vento sul era o vento mais agressivo de todos. E se não fosse que Hashem nomeou um anjo para acalmar esse vento sul destruiria o mundo inteiro. Ipanea, por causa desse vento. Shinemar, como diz, e frouxe na fábula Teman, passou quem diga que esse Netz, esse anjo, ele acalma esse vento sul com as suas asas. Então o vento sul hoje em dia é um vento agradável, mas originalmente era um vento muito agressivo. E esse anjo acalma esse vento. Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Yatvi, Rav Chali ve'az Rav Nachman bar Yaakov. Rava e Rav Nachman bar Yitzchak estavam sentados, e passou Rav Nachman bar Yaakov, de Ate ve'guar que te davam, eles estavam numa carruagem majestosa de ouro. O pai de Salei Sarvala de Carte estava coberto com uma cortina verde. Rav Azalegabei, Rava foi cumprimentar Rav Nachman bar Yaakov, Rav Nachman bar Yitzchak, lo Azalegabei. Porém, Rav Nachman bar Yitzchak não foi cumprimentar Rav Nachman bar Yaakov, porque Amar Dirma Meim Shedeberes Galutanino, Rav Atzalich Leu, Ana Lotzlich Naleu. Deve ser que é um ministro que está numa carruagem dessas, e Rava tem que pedir alguma coisa para o ministro, e eu não tenho que pedir nada, então vou ficar aqui. Que de casa de Rav Nachman bar Yaakov, por enquanto Rav Nachman bar Yitzchak percebeu que era Rav Nachman bar Yaakov na carruagem, Azilegabei Galledare. E então Rav Nachman bar Yitzchak foi cumprimentar Rav Nachman bar Yaakov, nesse momento Galledare ele arregaçou as mangas dele. Rav Nachman bar Yaakov arregaçou por causa do calor. Amar Shadia Nashif. Falou Rav Nachman bar Yaakov, parece que tem um espírito de fogo aqui que está esquentando a temperatura, que tem um abafado que está. Na verdade, ele é esse abafo que vem do leste. Que é muito seco, muito forte. Amarava de Sirava. Ahi Amarav, assim de Sirav, e chama Peledbo. Falarava, esse vento que vem do norte, do leste, é uma onda de calor muito forte. é capaz de fazer uma mulher grávida no além de perder a gravidez. Tanto calor, tanto essa secura, é perigoso para a gravidez. A mulher tem que tomar cuidado com isso. Veshmuel amar a filo margarite vai amar kevedbo. E fala Shmuel mesmo, uma pérola que fica exposta a esse abafo muito tempo, perde o brilho dela. Seca a pérola até. Lebiuchan amar fala Lebiuchan filo shechvadresh meisha amastrachadbo. Fala Lebiuchan outra coisa, o que significa isso? Os sábios nos ensinam que depois da relação matrimonial, a semente masculina tem capacidade de fecundar durante 3 dias. Até 3 dias. Depois de 3 dias, a semente não tem mais essa força de fecundar. Porém, digamos que um casal fez a relação matrimonial e a mulher tem a semente masculina que poderia fecundar dentro desses 3 dias. Ela fica exposta a esse abafo que vem do leste, essa onda de calor estraga a semente e impede a gravidez. É perigoso isso. Amar Rav Nachman Bariza falou, sabe, Shloshta Mikra Echad Arishon. Fala Rav Nachman Bariza que esses 3 sábios, Rav, Shmuel e Rabbi Yochanan, se basearam no mesmo passo, que o Ben Achim Yafri, Yavu Kadim Ruach Hashem, Midbar Olev e Vosh Mekoro. O passo se trata desse Ruach Hashem, esse Ruach Kadim, esse vento do leste, essa onda de calor, e o passo fala algumas coisas. E Vosh Mekoro, Zul Mekoro Shelisha. Esse abafo prejudica o que a mulher tem no ventre, já gravidez, o feto. Meichareb Mayano Zeshivad Zeresh Meisha. E esse abafo também estraga a semente masculina que ela tem no útero. Essa onda de calor também prejudica até uma pérola, que é um kli renda, um objeto de valor. Amarava disse, Adisurahu de Daik Krai. Falarava, essa explicação do Passu parece como os sábios das Yeshivó de Sura, uma cidade de Babilônia, que tinham esse estilo de como explicar o Suki. Mike Ruben Achim Yafri. O Passu diz outra coisa que não foi explicado. Ben Achim Yafri. O que significa isso? Amarava de Sirava. Filo Shufta Bikufina de Mararafia. Mesmo que um machado, que tem o ferro bem preso ao cabo, se esse machado fica exposto a esse abafo do leste, essa madeira vai secar, pode chegar a trincar ou abrir um pouco e afrouxar esse contato com o ferro tão forte que é esse abafo. Rav Yosef amar afilo sirta bedaf na rafia. Rav Yosef disse que mesmo que tenha um prego preso a uma parede de madeira, a mesma coisa vai acontecer, a madeira vai se secar e vai afrouxar o prego. Ravacha bar Yaakov amar afilo kanya bekufta rafia. Mesmo que tenha uma cesta feita de bambu, o bambu vai secar e pode ser que essa cesta vai se desmanchar por causa desse calor. Adem Allah Kolaget, Baruch Hashem, terminamos Perek Kolaget, começamos amanhã Perek Hasholeach. Perek Hasholeach vai ser, na verdade, um assunto interessante, que o marido escreveu o documento de divórcio, nomeou um emissário para entregar o guet para a mulher, o Shaliach ele viajou, e o marido se arrepende, não quer se divorciar. Ele pode cancelar essa nomeação que ele fez, esse fulano Shaliach dele. Não sei como ele faz isso, ele vai cancelar essa nomeação, fulano a partir daí não é mais shaliach do marido, mesmo que ele entregue o guet para a esposa, essa esposa não está divorciada, porque nesse momento esse fulano não era mais emissário do marido. Não sei como se faz isso, algumas leis muito interessantes no próximo capítulo, com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.